tinha 5 anos, eu morava numa fazenda numa cidade pequenininha chamada São Francisco, que fica no norte de Minas Gerais. Lembro de frequentar alguns eventos católicos na vizinhança com minha avó, para rezar o terço na casa dos vizinhos, por exemplo, ou das fogueiras gigantes de festa de São João, que acontecia cada noite em uma casa diferente na vizinhança. E lembro dos primeiros crentes que conheci na vida. Havia uma atmosfera séria e melancólica. Enquanto o terço era durante o dia, numa longa viagem a cavalo, com minha avó contando histórias, parando para mostrar frutos e flores, o culto evangélico era à noite, iluminado por lamparinas carregadas a querosene. As mulheres usavam um tecido delicado sobre a cabeça, que mantinham baixa. Eu já estava com sono e minha mãe não era tão paciente quanto a minha avó, e lembro que para me convencer a ir, ela me falou que teria refrigerante, mas não teve. Pelo que me lembre, eles não se misturavam, o homem da casa não bebia, as mulheres não eram risonhas ou calorosas. Eles eram os únicos crentes da região e estavam meio isolados do resto. Hoje, no entanto, esses eventos católicos não existem mais por lá e as poucas famílias que ali ainda residem são evangélicas. Tanto a migração da zona rural para as cidades, quanto a transição do catolicismo para o protestantismo, aconteceu e continua a acontecer em outras partes do país. Estima-se que em 2032 o número de protestantes terá ultrapassado o número de católicos. Alguns sociólogos definem esse fenômeno como o fenômeno de massas mais importante das últimas décadas e, no entanto, muitos ainda tratam como se não estivesse acontecendo. O episódio de hoje é sobre o impacto do protestantismo na sociedade. No livro Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por que Eles Importam?, Juliana Spy explica o trabalho social feito pela igreja em sociedade, tampando buracos deixados pelo Estado. Se por um lado houve um incentivo para que a população migrasse da zona rural para a zona urbana, houve pouco suporte para que se adaptassem ao novo cenário. Enquanto existe muita burocracia para tornar-se padre ou abrir uma igreja católica, para abrir uma igreja evangélica é necessário apenas um registro em cartório. Então, quando as famílias chegam às periferias da cidade, é nos cultos evangélicos que elas encontram suporte e esperança, pois a igreja evangélica já está ali. É acessível em localização, em linguagem e em discurso. Hoje em dia, a igreja é muito lembrada por seu trabalho de reabilitação e reinserção em sociedade, com pessoas em situação carcerária, com pessoas que moram na rua, com pessoas que estão em dependência química ou que estão passando por dificuldades financeiras, entre outros tipos de vulnerabilidades. Em 2020, numa viagem a Santo André, eu conheci Caio, que estava passando as festas de final de ano com a família. Em poucos dias, ele voltaria para Brumadinho, onde estava fazendo um trabalho social com o pessoal da igreja. Eu acho a história do Caio muito interessante e por isso eu pedi a ele para compartilhar um pouquinho dela com a gente. Vamos ouvir?
Então, como é que funcionou meu processo de conversão? Primeiro que a minha experiência não foi com a igreja, né? Eu não tive experiência com a igreja, mas sim diretamente com Deus, com a personificação de Jesus nas pessoas. Eu fui para Minas e depois que aconteceu aquela tragédia de Brumadinho, eu fui para um projeto que não era denominado um projeto missionário, mas sim um projeto humanitário de auxílio às pessoas que sofreram com os efeitos do estrago, né, que a barragem fez, o estouro da barragem em Brumadinho. Então a gente ficava... O projeto era um sítio alugado e a gente oferecia primeiramente tudo aquilo que as pessoas não tinham acesso naquela região, porque a gente estava num local onde o pessoal não tinha acesso a fácil, né? Não tinha acesso fácil a educação, não tinha acesso fácil a diversão, não tinha acesso fácil a nenhum tipo de lazer, sem ser coisas mundanas, né? O bairro lá que eu fiquei inicialmente, o Parque da Cachoeira, ele era um bairro extremamente conhecido por... Principalmente conhecido, na verdade, por ser um ponto de tráfico de drogas. Aliás, vários pontos de tráfico de drogas no bairro. E muita prostituição. Então, eu fui pra lá, eu não era convertido. Como eu falei, eu não fui pra um projeto missionário. Eu fui pra uma base de operações de auxílio às pessoas. Só que as experiências lá foram muito incríveis. Por quê? Porque o Max, que era o líder do projeto... Que até hoje é o líder do projeto, na verdade, né? Ele mantém isso. Ele foi para Amazonas, ele trabalha com os ribeirinhos hoje. E ele mantém o nome do projeto Somos. O que aconteceu foi que ele nunca chegou para mim e falou assim: não, mas você peca nisso, você erra nisso e você tem que mudar isso. Muito pelo contrário, ele virava para mim e falava assim: cara, eu sei bem o que que você passa, eu sei bem como é que são suas experiências, eu sei bem o que foi que você passou, porque eu já tive na sua pele. O Max, ele é um ex-usuário de crack e eu sou um ex-usuário de cocaína. Eu fui para lá principalmente para me distrair e para sair do mundo que eu vivia quando eu tava aqui em São Paulo. Porque, meu, eu tava totalmente sem rumo, sabe? Eu meio que fui pra lá, assim. O meu irmão, ele era um voluntário. Ele foi como voluntário pela primeira vez lá em Brumadinho, assim que aconteceu a tragédia. E ele conheceu o Max, e o Max iniciou o projeto. E aí o meu irmão contou a minha história pro Max. Ele falou que meus problemas. Assim, não tem como esconder esse tipo de coisa da família, sabe? A família sempre sabe. E aí o Fernando, que é o meu irmão, ele falou pro Max, ele contou pro Max, ele falou: pô, traz seu irmão aqui pra conhecer o projeto, pra ver como é que vai ser, pra ficar um tempo com a gente, pra trabalhar, ajudar, auxiliar. E aí lá eu fazia de tudo. Meu, a gente tinha como era um sítio muito grande, a gente tinha que fazer um trabalho de, principalmente braçal, né? Cortar grama, limpar, lavar, passar pano, arruma. A gente dormia no mesmo lugar onde as crianças brincavam, então todo dia a gente tinha que limpar tudo pra gente poder dormir. E no dia seguinte, mesma coisa, limpar tudo para as crianças poderem receber o local. Então, tipo, iniciou-se o projeto, tipo, literalmente como uma semente no, em mim. Eu via no Max e nas outras pessoas que estavam lá, tipo, uma coisa. Como posso dizer? Eles não tinham peso, porque eles não tinham o que esconder. E muito pelo, tipo, muito diferente de mim, que eu tinha muita coisa para esconder, muita coisa para segurar, porque eu tinha acabado de viver. Então, eu fui para lá, eu tinha, meu, nos dias anteriores eu tava loucão, tava na noia. E foi uma puta experiência estranha. E no começo eu ia ficar uma semana só no projeto, eu ia ficar uma semana e depois ia voltar para São Paulo. No final eu acabei ficando 4 meses direto, assim, com a roupa de uma semana, com roupa e material para uma semana. Mas a gente foi se virando do jeito que dava.
No livro, Spire fala sobre como a igreja é um lugar empoderador para pessoas com baixas condições socioeconômicas, pois enquanto no restante da sociedade a pessoa que é evangélica é vista como inferior ou manipulada por se opor a ideias racionais para a explicação da vida, na igreja ela ganha um cargo, ela é uma pessoa importante e necessária, ela ganha uma rede de apoio, pertencimento, esperança e pessoas que acreditam em sua mudança. Na psicologia, entendemos como contato de qualidade é importante. E entendemos contato de qualidade como uma conexão nutridora, livre, sem necessidade de defesas. Em seu relato, Caio conta como foi importante esse lugar em que ele podia ser ele mesmo.
Eu vi o Max, a Jo e outros voluntários que passaram por lá, na verdade, só levando o melhor deles para as pessoas, tá só trazendo, só tipo, disponibilizando o melhor. Então, esquece tudo que você tem, esquece toda a sua bagagem, tudo que você passou, começa a escrever um novo rumo da sua vida. E para mim era muito difícil, porque, tipo, sempre que eu ia começar um novo rumo, eu acabava voltando a pensar naquilo que eu fiz e que me fez chegar naquele ponto. Diferente do julgamento que a gente tem na religião, eu vivi essa questão do amor. Então, foi assim que eu me moldei e foi assim que eu me converti, né? Tendo experiências incríveis e vivendo coisas
No
inimagináveis,
relato de Caio,
estando lá.
existem muitos exemplos de como o trabalho da igreja é importante e alcança os lugares em que o Estado deixa a desejar. Para haver um diálogo, é necessário que exista escuta e reconhecimento de ambas as partes. Enquanto o diálogo começar por xingar pessoas evangélicas de evangélicas, ao invés de serem acusadas por serem homofóbicas ou intolerantes, o diálogo fica no raso. Juliana Spaia ressalta no livro que foi exatamente essa falta de diálogo que definiu o resultado das eleições de 2018. Embora eu conheça inúmeras pessoas evangélicas, tive dificuldade para encontrar alguém que me desse um depoimento que não fosse recheado de evangelização. No entanto, eu poderia escolher entre inúmeras pessoas que são gays, qual delas poderia me contar um relato de como é difícil se descobrir gay em uma família evangélica. e nenhuma delas iria fazer um trabalho de evangelização para fazer outras pessoas virarem LGBTQIA+. Martinho Lutero fundou a Igreja Protestante com o intuito de que as pessoas pudessem escolher como professar sua fé e que isso não fosse definido pelo Estado. A gente sabe dos perigos entre uma união entre igreja e Estado, e, no entanto, existe a chamada bancada evangélica na Câmara dos Deputados. A bancada evangélica é uma frente fundada em setembro de 2003 que reúne deputados e senadores cristãos, em sua maioria cristãos neopentecostais. Ela está muito preocupada com pautas relacionadas a valores morais, ligados à sexualidade e consumo de drogas, mas ignoram problemas como a corrupção de Estado, aquecimento global, invasão de terras indígenas, trabalho escravo, desigualdade estrutural da sociedade, a necessidade da melhoria da educação pública. Então, embora o protestantismo tenha surgido com essa ideia de liberdade individual, atualmente sua maior preocupação tem sido restringir a liberdade das pessoas. Então, recomendo esse livro para evangélicos e não evangélicos, para todos que se interessam por ampliar a própria visão e reduzir preconceitos, seja lá qual for sua crença, e recomendo principalmente para quem é psicólogo, pois cada preconceito nosso em clínica é um empecilho no processo do cliente. O psicólogo não consegue levar seu paciente aonde ele ainda não chegou e, portanto, se tem uma visão reduzida, o trabalho com seu cliente também será reduzido. É importante lembrar que todo mundo possui uma dimensão espiritual e alguns de nós a expressa através da religião, não cabendo ao psicólogo direcionar ou reprimir isso. Quero agradecer imensamente ao Caio por ter disposto seu tempo e por compartilhar sua história. Quem quiser conhecer o projeto Somos, que ele menciona, é só procurar pelo Instagram @maxdocampo, que é o Instagram do líder do projeto. Já quem quiser fazer sugestões, críticas ou comentários a esse episódio, é só me procurar pelo Instagram @joanapsico com 2N. É isso, um beijo e até a próxima!